Três em um. Três em um. Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia e visita os bastidores da informação. Três em um. Aqui, na Jovem Pan.
Fala, excelência! Ótima tarde para você que está acompanhando, que está ligado na programação da Rádio Que Virou TV. Nós estamos entrando ao vivo com mais um 3 em 1. Eu, Paulo Matias, Thaís Oyama, Rodrigo Constantino e Josias de Souza. Ficaremos contigo até às 6 horas da tarde, debatendo os principais assuntos de política desta quinta-feira. Hoje, dia 17 de setembro de 2020, nós estamos ao vivo, além do rádio, também no YouTube, no Facebook, no Twitter e no Panflix, o novo aplicativo da Pan que nós sugerimos aqui para vocês todos os dias. Baixem. O Panflix é gratuito e lá também tem conteúdos exclusivos que vocês não ouvirão no rádio, nem muito menos verão nas nossas múltiplas plataformas digitais. Dados os recados, vamos pro boa tarde aqui aos nossos comentaristas. Tudo bem, Thaís Oyama? Boa tarde.
Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Constantino, Josias. Boa tarde, audiência.
Fala, Constantino.
Fala, Paulo. Boa tarde, Thaís, Josias e audiência. Vamos nessa.
Tudo bem, Josias?
Tudo bom, Paulo. Boa tarde a você, boa tarde aos companheiros aí da bancada, boa tarde especial à nossa audiência. Vamos em frente.
Vamos em frente, então. Vamos aos destaques do programa de hoje. Ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Melo, decide adiar o depoimento do presidente Jair Bolsonaro à Polícia Federal. Estudo realizado pelo IBGE aponta que mais de um terço da população brasileira apresentou algum grau de insegurança alimentar no biênio 2017-2018. Além disso, o 3 em 1 também destaca que o ex-juiz e ex-ministro da Justiça e da Segurança Pública, Sérgio Moro, conseguiu sua inscrição na OAB do Paraná. Esses são alguns dos destaques do 3 em 1 que já está pronto para começar, mas antes a gente quer que você participe aqui do programa respondendo a pergunta desta quinta-feira. Você que está por aí nos ouvindo no rádio, nos assistindo no YouTube ou no Panflix, você contrataria o Sérgio Moro como seu advogado? Envie seu vídeo na horizontal de até 30 segundos para o WhatsApp da Pan. 11 9 31 17 0 620. Repetindo aqui, 11 9 31 17 0 620. E lembrando você que, se você quiser, você que está por aí no Twitter, quiser participar do programa e comentar todos os assuntos, é muito fácil, basta utilizar a hashtag 3 em 1 e mandar bala na sua opinião. São 5 horas e 2 minutos, o 3 em 1 está começando exatamente agora.
3 em 1.
Vamos nessa, porque o presidente Jair Bolsonaro disse hoje de manhã que não está pedindo nenhum privilégio com relação ao recurso que a Advocacia Geral da União apresentou ao Supremo Tribunal Federal para que ele possa prestar depoimento por escrito no inquérito que investiga as acusações do ex-ministro Sérgio Moro contra ele por suposta interferência política na Polícia Federal. Ontem, após Bolsonaro ser intimado a depor pela Polícia Federal, na semana que vem, a AGU apresentou ao Supremo um recurso ao plenário da corte para que o presidente possa prestar depoimento por escrito. Hoje, o ministro do STF, Marco Aurélio Melo, decidiu adiar o depoimento do presidente à Polícia Federal. A informação foi confirmada pela nossa repórter em Brasília, Luciana Verdolim. Vamos ouvir o que disse o ministro.
Como eu não sou adepto da autofagia, não caçarei, seria cassação com cedilha, o ato do meu colega com o qual ombreio, mas levarei, congelarei tudo e levarei ao plenário.
O depoimento só acontecerá quando a corte julgar o pedido da Advocacia Geral da União para a realização do interrogatório por escrito. A PF havia intimado Bolsonaro para depor presencialmente entre os próximos dias 21 e 23 de setembro. E aí, Thaís Oyama, Marco Aurélio Melo agindo.
Eu acho que agiu bem, né, Paulo? Bom, primeiro, eu já disse aqui, todos inclusive concordamos, que o presidente Bolsonaro dessa vez tem razão ao exigir o que não é de fato um privilégio, porque em 2018 o também presidente Temer, também investigado no caso Rodrimar, ele teve que prestar um depoimento à justiça e foi autorizado a fazer isso por escrito. Foi autorizado por uma decisão monocrática do ministro do Supremo, que foi o Edson Fachin. E daí, na minha opinião, isso seria o suficiente para que o presidente Bolsonaro tivesse o mesmo direito, ao princípio da equidade, né? Mas o ministro Celso de Mello, do Supremo, achou que não e disse que, ao contrário do que foi facultado para o antecessor do presidente Bolsonaro, o presidente Bolsonaro não só teria que dar o seu depoimento pessoalmente, como teria que estar sujeito a perguntas que, eventualmente, a defesa do ex-ministro Sérgio Moro queira fazer. Então, agora, o ministro Marco Aurélio de Mello, que foi quem recebeu esse recurso da AGI, porque o ministro Celso de Mello está em licença médica, o ministro Marco Aurélio, na minha opinião, acertadamente, decidiu suspender o caso até que o plenário julgue a forma desse depoimento. Ou seja, ele não vai tomar uma decisão monocrática, ele vai jogar para o plenário, o que eu acho muito mais adequado nessa situação. Até porque se cria, sim, uma espécie de jurisprudência e, como a gente já disse, nada garante que nenhum outro presidente da República aqui do Brasil vá ter que prestar depoimento na justiça. Infelizmente, né? Então, eu espero que o plenário decida pelo depoimento por escrito, porque isso, na minha opinião, é mais justo e mais equânime, e também porque isso vai esvaziar esse discurso vitimista que o presidente Bolsonaro vive dizendo, que é perseguido pelo STF e tal. E depois, por último, eu acho também que um depoimento do presidente a essa altura do campeonato, seja ele por escrito, seja ele presencial, não vai determinar os rumos dessa investigação, né? Acredito que, a essa altura, a Polícia Federal, que está conduzindo o inquérito, tem elementos muito mais poderosos para esclarecer o que é o ponto principal. O presidente Bolsonaro tentou interferir na Polícia Federal para blindar a si mesmo, ou para proteger amigos, ou para proteger familiares? Essa é a pergunta que a Polícia Federal está tentando resolver. Então, deve ter elementos para isso, e tem também aquele famoso vídeo lá da reunião ministerial que fala por si só.
Você, Josias.
É bom que o ministro Marco Aurélio tenha transferido para o plenário do Supremo a atribuição de decidir como o presidente Bolsonaro vai depor. O Supremo precisa decidir, tem uma divergência entre dois ministros, e é bom que o faça. A diferença entre um depoimento oral e um depoimento por escrito é comparável à diferença entre a forca e o violino. Os dois têm corda, mas um pode produzir a morte e o outro produz apenas música. Para uma pessoa como o presidente Bolsonaro, que fala 10 vezes antes de pensar, ser interrogado no ambiente controlado da folha de papel é evidentemente mais seguro do que num encontro cara a cara com a turma da Polícia Federal e os advogados do acusador Sérgio Moro. É claro que o presidente não cogita dizer nada que o comprometa, mas nada é uma palavra que pode ultrapassar tudo quando a língua do presidente Bolsonaro se move sem cabresto. No dia 3 de junho, quando ele falou publicamente sobre esse depoimento que vai ter que prestar no inquérito em que é acusado de tramar o aparelhamento político da Polícia Federal, o Bolsonaro fez pose de valentão. Para mim, tanto faz, disse o presidente sobre esse modelo de interrogatório. Mas ele próprio reconheceu que, por escrito, o investigado tem uma segurança enorme na resposta, que não vai titubear. São palavras do presidente Bolsonaro. Ao vivo, pode titubear, ele disse. Mas não estou preocupado com isso. A despreocupação do presidente era conversa mole, formalizada a intimação da Polícia Federal, a Advocacia Geral da União, corretamente se apressou e pediu ao Supremo a revogação do despacho do Celso de Mello, que ordenou o depoimento oral, e pediu também a isonomia em relação ao tratamento que o Luiz Roberto Barroso concedeu ao Michel Temer. O Barroso permitiu, em 2017, que o Temer fizesse a opção pelo depoimento escrito no inquérito em que ele é acusado, investigado, era investigado, depois já se concluiu o inquérito, por corrupção. No fim das contas, o Bolsonaro transforma a falta de unidade do Supremo num palanque. O presidente tem muita sensibilidade política, ele consegue transformar limão em limonada com a maior facilidade. Ele reivindica no Supremo a concessão de um tratamento de Michel Temer. Isso não fica bem, mas ele transforma o seu receio em limonada. Ele faz essa pose de perseguido, intimado pela PF, ele acabou intimando o Supremo a tomar uma decisão colegiada e vai sair ganhando, seja qual for o resultado. Se prevalecer a linha Barroso, ele vai terceirizar o seu staff jurídico as respostas do interrogatório, como fez, aliás, o Temer. Mantido o despacho do decano, ele ganha, se quiser, um pretexto até para não comparecer a esse depoimento. E pode dar a esta ausência um caráter político. Então, o presidente sai ganhando de qualquer maneira. E eu concordo com o raciocínio, segundo o qual o ponto-chave desse inquérito não é o depoimento do presidente, que pode, inclusive, mentir em seu benefício, porque está sendo investigado. O ponto-chave é saber se a Polícia Federal conseguiu evidências de que o presidente tramou a politização da Polícia Federal.
Constantino.
Paulo, a lacrada do decano subiu no telhado, né? O Marco Aurélio Mello, de fato, vem surpreendendo aí, tomando posturas dissidentes, muitas vezes, contra esses pares vergonhosos que ele tem ali no Supremo, né? Vamos lembrar que o inquérito da fake news, ilegal, arbitrário, abusivo, ele chamou de inquérito do fim do mundo e foi o único voto dissidente em plenário. Então ele tem surpreendido, né, em que pese aí a necessidade de apertar a tecla SAP quando ele fala, porque ele é o que mais lança a mão aí do juridiquês e de uma linguagem bastante rebuscada, né? Ele tem acertado no conteúdo. E veja, esse caso todo é muito absurdo, né? E só depois encontra a credibilidade do próprio Supremo. O próprio Celso de Mello fazer o que está fazendo no apagar das luzes, às semanas de sua aposentadoria, é muito lamentável, né? Ele para começo de conversa, tinha que se considerar suspeito sobre qualquer coisa que diga respeito ao Bolsonaro, quem ele considera um nazista, né? Então, só isso já mostra que há, obviamente, um teor de perseguição política nisso tudo. Ele quer um show, né? O presidente não preocupa tanto a língua solta do presidente, porque ele pode simplesmente ficar calado. Ele não é obrigado a falar nada, nem mesmo se ele for presencialmente lá. Então, é óbvio que tentaram montar um palco para intimidação, para o advogado do Moro poder estar lá e o Bolsonaro estar na postura de alguém que claramente é suspeito, e isso tudo ajudar na narrativa que, de fato, ele interferiu na Polícia Federal. É óbvio que é esse showzinho que está sendo montado pela oposição de Bolsonaro. E aí leia-se, inclusive, o decano e companhia, né? O próprio Moro, que todos viraram oposição ao presidente. A hashtag Bolsonaro Fujão foi para o topo de tendência hoje, quer dizer, como se ele tivesse que voluntariamente aceitar um tratamento desigual, portanto injusto, que o Temer não teve que passar só para bancar o machão. É verdade que ele pode ter dito lá atrás isso, mas aí sim é a sua língua solta dando declarações desnecessárias. O fato é que seria uma injustiça e algo desnecessário ele ter que ir lá intimado a presencialmente prestar depoimento, né? O Temer, o Barroso autorizou por escrito. Então, para que ele ia ser tratado dessa forma? Só para configurar ainda mais a perseguição evidente da qual ele é alvo? Né? Tudo isso é muito ruim, muito triste para as instituições no nosso país. E sobre a Polícia Federal, o que nós sabemos até onde alcança a vista é que aquela reunião, o Moro forçou demais a barra na sua narrativa, né? A população brasileira não viu aquilo que ele denunciou e, por ele ter a credibilidade que tinha, imaginavam uma bala de prata. Foi muito, mas muito aquém disso, né? E é prerrogativa do presidente da República escolher o diretor-geral da Polícia Federal, né? Por uma outra decisão arbitrária, interferindo, inclusive, no âmbito do Executivo, sendo que o Judiciário já faz muito isso na figura do Supremo, no Legislativo também, né? O Alexandre de Moraes, tucano, né? Historicamente ligado aos tucanos, não se considerou suspeito também e embarreirou a indicação do Ramagem para assumir a Polícia Federal, sendo que ele continua em cargos do Estado. Então, ele é ou não é alguém confiável? Né? Ele era tido assim pelos pares. Então, a Polícia Federal continua com o seu trabalho aí, né? As investigações é que vão mostrar, com isso estamos todos de acordo, não é a testemunha do Bolsonaro que vai incriminar alguma coisa se há crime nisso. Agora, que existe uma região cinzenta, existe por quê? Porque existe dentro da Polícia Federal, como em tudo que é instituição de Estado, divisões políticas. É óbvio que um cargo de confiança que cabe ao presidente escolher, ele vai querer escolher alguém que ele confia. E aí até onde vai o que ele está tentando realmente criar obstáculo a investigações ou não? O que tem que provar é se houve algum tipo de obstáculo. Houve algum tipo de investigação que foi estopada, que foi estancada por conta de alguma ação deliberada do governo ou de alguém ligado ao Bolsonaro? É isso que tem que provar. Porque ele indicar o diretor-geral, o Moro tinha a carta branca de boca, né? A decisão cabe ao presidente da República.
Muito bem, vamos seguindo aqui com o nosso 3 em 1, porque um estudo realizado pelo IBGE aponta que mais de um terço da população brasileira apresentou algum grau de insegurança alimentar no biênio 2017-2018. Esse é o maior índice registrado desde 2004, quando o estudo foi realizado pela primeira vez. A pesquisa aponta também que 84,9 milhões de brasileiros moravam em domicílios com algum grau de insegurança alimentar em 2017 e 2018. Do total, 10,3 milhões enfrentavam insegurança alimentar grave, o que significa que não tinham acesso suficiente a alimentos e passavam fome, incluindo, infelizmente, as crianças. O aumento foi de 43,7% desde a pesquisa anterior, em 2013. Segundo o levantamento, a pior situação está no norte e no nordeste, onde menos da metade das casas tinha garantia de alimento. Na última terça-feira, o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que o preço do arroz registrou forte alta em meio à crise do novo coronavírus, porque a condição de vida dos mais pobres está melhorando. Thaís Oyama.
Pois é, Paulo, como você disse, insegurança alimentar é fome, né? E isso, obviamente, não é reflexo do governo Bolsonaro, nem é reflexo do governo Temer. Isso é reflexo do governo Dilma, o ruinoso, o desastroso, o horroroso governo Dilma. Eu acho até engraçado quando eu vejo gente dizer assim, que isso é reflexo da crise econômica que se abateu sobre o Brasil desde 2015, a partir de 2015. Acontece que a crise não se abateu, né? Ela foi convidada, insistentemente convidada a vir para o Brasil pela ex-presidente Dilma Rousseff, pela arrogância da ex-presidente Dilma Rousseff, pelo voluntarismo da ex-presidente Dilma Rousseff e pelo pouco conhecimento econômico da presidente Dilma Rousseff. Então, contra todas as opiniões, inclusive opiniões do partido dela, ela aumentou a dívida pública, ela perenizou subsídios, ela quase acabou com o setor elétrico quando ela ficou insistindo em subir as tarifas, e ela fez com que o Brasil voltasse a patamares como a gente está vendo, gente passando fome como nunca, como há muito tempo não se via, né? E também ela produziu uma legião de desempregados, não vamos esquecer isso, gente que até hoje está em casa por causa dessa política econômica, essa nova matriz econômica, como ela chamava, né? Mas eu queria chamar a atenção para outra coisa também. Os principais, dentre os muitos erros que a presidente Dilma cometeu, a ex-presidente, felizmente ex-presidente Dilma, entre os muitos erros que ela cometeu, os principais foram esses, de ressuscitar aquele intervencionismo varguista e de tratar o orçamento como se ele fosse um saco sem fundo, um saco infinito que nunca tivesse fundo. E esses riscos não estamos livres desses riscos. Isso aí não está livre do radar do governo Bolsonaro. Não que ele esteja praticando isso, mas isso é um risco que fica pairando ainda sobre a cabeça desse governo.
Constantino.
Paulo, essa trágica notícia de aumento da fome...
Só um minuto, Constantino. Thaís, você...
Desculpa, Constantino, que eu esqueci de falar a outra parte, que é do ministro Paulo
pois
Guedes.
Pois encerra seu comentário. Vai lá.
Tá, obrigada. Então, é que esse ministro Paulo Guedes... Os desafetos dele vivem dizendo que ele não conhece pobre, que ele nunca foi no Nordeste, aliás, foi a primeira vez no ano passado, 2018, não conhece nada disso, só vive no ar-condicionado, só vive no gabinete. E esse tipo de frase reafirma essas críticas, né? Porque o Paulo Guedes, quando fala isso, que o preço do arroz aumentou porque a vida do pobre está melhorando, ele está falando isso para o mercado, que até pode entender qual que é o raciocínio que está por trás disso. Mas imagina, se brasileiros pobres ouvem isso, eles vão deixar de ficar insatisfeitos que o preço do arroz está subindo, porque o ministro explicou para ele que a vida dele está melhorando? Óbvio que não, né? Então, é isso que eu queria dizer. O Paulo Guedes, ele paga o preço aí de viver na bolha.
Perfeito. Você, Constantino, agora sim, perdão.
Vamos lá, Paulo. Essa trágica notícia do aumento da fome, né? Que é a coisa mais desesperadora que existe, né? Uma família não ter segurança alimentar, saber que vai ter as refeições disponíveis para seus filhos e tudo, né? É um resultado direto do legado lulopetista, né? Alguns analistas vão tentar poupar o Lula, tentar poupar o PT, tentar poupar a ideologia que eles representam, né? O socialismo, o nacional-desenvolvimentismo, e tentar usar a Dilma como bode expiatório, é mais fácil, né? Mas isso não é justo. O seu ministro Guido Mantega, que estava junto lá com a nova matriz macroeconômica, veio do governo do Lula. O Lula disse, Dilma sou eu sou Dilma. Ela era o poste do Lula. Foi uma continuidade do governo Lula, né? O populismo todo começou no segundo mandato de Lula, não no primeiro mandato de Dilma. Então, não dá para isolar a Dilma de Lula numa análise séria. É óbvio que essa fome aí é um resultado direto das políticas populistas, desenvolvimentistas, esquerdistas adotadas pelo PT. Né? E tanto é assim que aconteceu o mesmíssimo resultado em todos os países onde seus companheiros do Foro de São Paulo conseguiram chegar ao poder. Né? A Argentina agora vai começar a viver isso de novo, a Venezuela está onde está e por aí vai. Né? Todo lugar que flertou com o experimento socialista, acabou no mesmo resultado, né? Prateleiras vazias e fome aumentando. É o resultado inexorável, inevitável dessa medida de centralizar no Estado o comando da economia. O planejamento central nunca funcionou. A União Soviética tentou fazer isso e o resultado foi a inanição de milhões de pessoas que foram à morte, né? Então foi assim em todos os países, em todos os continentes, né? Em todas as épocas, que tentaram o socialismo do século XX ou do século XXI, e vai continuar sendo no século XXII, se forem para a mesma linha, né, de concentrar no Estado o controle da economia para produzir segurança alimentar para os pobres. Então, eu só queria dizer isso e que não tem nada a ver com o governo Bolsonaro hoje, muito menos com o ministro Paulo Guedes, que está lá na economia, né? Agora, eu gostaria de usar isso como um gancho também para uma reflexão do nosso ouvinte. Porque quando a gente fala pobreza, né, é uma coisa meio vaga. Ah, pobreza. Pobreza no Nordeste, como a gente está vendo aí, é fome. É fome, é família sem ter o que botar na mesa para os seus filhos. Quando a gente fala em pobreza nos Estados Unidos, 15% na linha de pobreza. Sabe o que quer dizer isso? A renda per capita americana é 60 mil dólares. Quando falam isso, quer dizer que ganha menos de 40 mil dólares por ano. O pobre americano tem carro na garagem, todos os appliances eletrônicos modernos, tem ar-condicionado na casa dele, tá, até o filho tem PlayStation. E esse é o pobre americano. Se você separar os afro-americanos, né, a população negra nos Estados Unidos, que hoje está na moda a vitimização para alimentar o racismo, né, do Black Lives Matter e companhia, que na verdade quer implodir o sistema, porque a solução para a fome a gente tem, é o livre mercado. É o capitalismo, né? O socialismo é o inimigo dos pobres. Os negros nos Estados Unidos, se fosse uma nação à parte, como querem, pelo visto, alguns aí do Black Lives Matter, segregar todo mundo com base na raça, né? Seria uma das nações mais ricas do mundo. Uma das nações, repito, uma das nações mais ricas do mundo, os negros americanos, tá? Como um povo à parte. Então, quando fala em pobreza nos Estados Unidos, é muito bom que o incauto, vítima desses nossos jornalistas que cobrem Estados Unidos no Brasil, entenda do que está sendo, do que está se falando. Está falando de um pobre que tem dois carros na garagem. É só isso.
Josias.
Olha, essa mais recente pesquisa de orçamentos familiares, né, do IBGE, ela foi realizada entre 2017 e 2018, mas o resultado, embora reflita uma realidade pré-Bolsonaro e pré-pandemia, esses dados nos ajudam a iluminar a conjuntura política e econômica atual. Em meados de 2018, tinha uma legião de mais de 122 milhões de brasileiros que estavam convivendo com algum grau de insegurança alimentar. Essa realidade estava presente em 36,7% dos lares do país. Você faz uma conta arredondada, era 4 em cada 10 famílias estavam lidando com esse dissabor de levar menos comida à mesa ou, no limite, passar fome mesmo. 5 anos antes, em 2013, estavam nessa situação precária 23% das famílias, ou 2 em cada 10. O que explica a deterioração desse quadro é o desastre chamado Dilma Rousseff. Mergulhou o país numa recessão em 2015 e 2017. Desde então, o Brasil tenta sair do buraco em que foi metido pela precariedade da gestão petista. Ironicamente, o Bolsonaro prevaleceu na campanha de 2018 sem que a política social fizesse parte do seu cardápio de campanha. O desastre do PT foi tão grande que ele nem precisou tratar dessa matéria. O que estava no auge na ocasião era a roubalheira, que, em certa medida, toca, tangencia isso. Porque o raciocínio das pessoas é rouba tanto que acaba prejudicando a economia, prejudicando os empregos, prejudica tudo. Na metade do seu primeiro ano de mandato, julho de 2019, o presidente Bolsonaro ainda não parecia incomodado com esses brasileiros que carregam ali um espaço baldio entre o esôfago e o duodeno. Numa entrevista a jornalistas estrangeiros, o presidente disse que falar que se passa fome no Brasil é uma grande mentira. O Bolsonaro falou isso, ironicamente, numa... Compreende ainda melhor os motivos que levam o eleitorado mais pobre a desenvolver esse apreço, um apreço quase instantâneo pelo personagem identificado como provedor de um auxílio que foi arrancado a fórceps ali pelo Congresso. Então parece inquestionável que o quadro social traçado pelo IBGE, ele se agravou nesse ano de 2020 por conta da pandemia, e a recessão provocada pela crise sanitária tende a empurrar esse drama para dentro de 2021. Nesse contexto, o desejo do presidente Bolsonaro de colocar em pé um novo Bolsa Família no lugar do auxílio emergencial é um bom propósito, não importa a motivação. O problema agora é que essa súbita consciência social do Bolsonaro precisa ser combinada com a pena de fabricarmos mais um resultado artificial que vai prejudicar, em última análise, a economia. Então, esse é o paradoxo que nós estamos vivendo. Por vias tortas, por conta da pandemia, desenvolveu-se uma consciência social no governo que faz sentido se você considera a realidade que o país está vivendo, realidade refletida nessa pesquisa do IBGE.
Muito bem, no início do programa nós fizemos uma pergunta para vocês: se por um acaso você contrataria Sérgio Moro como seu advogado. Ainda dá tempo, manda seu vídeo na horizontal de até 30 segundos para o WhatsApp da PAN, 11 9 31 17 0620, que no final do programa a gente exibe por aqui. Produção, 5 horas e 27 minutos, vamos para um rápido intervalo comercial, daqui a pouquinho o 3 em 1 está de volta.
3 em 1.
Sabe quem está preparado para a reabertura? O Palácio Tangará, o hotel com a maior área ao ar livre de São Paulo. A partir do dia 17 de setembro, seguindo os protocolos do Hospital Albert Einstein, estarão de volta o Tangará Jean Jorge, o único restaurante e hotel de São Paulo com uma estrela Michelin e o novo pátio do Palácio.
Castelo Interlagos, na região da Ponte Laguna, até a região da Ponte Ari Torres. Daqui a pouco voltaremos com outras informações. Até mais!
3 em 1.
Estamos de volta aqui com 3 em 1 na programação da PAN, gente, são 5 horas e 31 minutos. Vamos falar agora de Sérgio Moro, porque o ex-juiz e ex-ministro da Justiça e da Segurança Pública conseguiu a sua inscrição na OAB do Paraná e com isso já pode ser chamado de advogado. A adesão do ex-ministro à advocacia gera controvérsia entre os advogados, pois Moro é acusado de ter desrespeitado sistematicamente as prerrogativas dos profissionais do direito quando atuou como juiz em julgamentos da Lava Jato. Moro já tem escritório em Curitiba, no bairro Bacacheri, mas ainda não pode trabalhar como advogado. E só ocorrerá no fim de outubro, quando terminará a quarentena que ele é obrigado a cumprir após ter deixado o governo federal. Josias, eu começo contigo.
Olha, não havia nenhuma justificativa plausível para que a OAB sonegasse ao Sérgio Moro o registro para permitir que o ex-juiz trabalhe como advogado. O jeito quer trabalhar. Esse lobby anti-Moro, tocado por advogados criminalistas, a maioria simpática ao petismo, isso se revelou uma coisa abjeta. O argumento mais trivial dos corruptos arrastados ali para a grelha da Lava Jato era o de perseguição política. Todo mundo era perseguido politicamente. Grudou-se no Moro a pecha de perseguidor mor. E os doutores que tentaram barrar o registro do ex-juiz na OAB, eles aí sim fizeram uma perseguição, que não colou. O baluarte da ala da perseguição sempre foi o Lula. Ele usou uma tática baseada numa regra da propaganda. Essa tática prevê que quando você gruda, personaliza o mal numa pessoa, você consegue te sair de uma abstração e transformar alguém num grande vilão. O Lula fez isso com o Lava Jato, com o Lula, com o Sérgio Moro, mas deu a ele um par de chifres ali, disse que era um perseguidor e tal. Isso nunca colou, porque o problema dessa estratégia é que o Sérgio Moro, embora ele tivesse ali um papel central, quando estava na 13ª vara de Curitiba, ele era só um dente da engrenagem, né? A Lava Jato era uma coisa muito maior. Então, para que essa tese da perseguição prosperasse, é preciso colocar no encalço do Lula toda a força-tarefa da Procuradoria, a turma da Polícia Federal, o Fisco, o COAF, os tribunais superiores, que depois avalizaram as sentenças. Quer dizer, haja perseguição, né? Mesmo depois da Vaza Jato, que trouxe à tona procedimentos inadequados do Sérgio Moro, combinações dele com Deltan Dallagnol, mas desse conteúdo ali dos celulares, não resultou até hoje nenhuma anulação, uma mísera sentença, nada foi anulado com base nesse conteúdo que foi tão explorado. Então, o Moro ainda está de quarentena, ele só vai poder trabalhar de fato quarentena porque saiu do Ministério e a legislação não permite que vá trabalhar direto, a não ser em algumas atividades, como professor, por exemplo. E ele só pode atuar como advogado a partir de outubro. E é difícil saber se ele vai ter clientes. Hoje ele está dando aulas aqui em Brasília, num curso de direito, numa faculdade aqui da capital. E, fora isso, ele está cultivando a pretensão de obter em 2022 o emprego de presidente. Pouca gente acredita que ele não será candidato em 2022. Se o Lula consegue anular no Supremo a sentença em que o Moro condenou no caso do Triplex, ele vai acabar dando de presente a este que ele chamava de perseguidor uma pose de vítima. Essa pose de vítima pode ser útil numa eventual candidatura. O fato é que neste movimento feito contra o Sérgio Moro não havia nenhum argumento plausível para que o Sérgio Moro não tivesse acesso a este registro da OAB, que ele tem todo o direito de ter. Se vai ter cliente ou não, eu não sei, mas vetar o acesso dele a esse registro é uma objeção.
Constantino.
Pois é, Paulo, como eu concordo que é absurdo não conceder a carteirinha da OAB, que aliás é questionável, né? O papel da OAB como reserva de mercado ou como filtro de qualidade é um bom debate, inclusive entre advogados, né? Mas alguns aí que falam em nome da OAB têm que se explicar para a justiça, né? Alguns petistas. Mas a verdade é que não tem por que não conceder a ele esse direito e ele, respeitando-se a quarentena, poder advogar se for o caso, né? O que eu acho curioso é que a narrativa toda de perseguição política do PT à época da Lava Jato, com o Moro à frente como juiz, né, ela não se sustenta a 2 segundos de observação e reflexão. Ela é balela, né? Então o Moro ali teve um papel muito sério e destacado, e dali ele virou inclusive uma espécie de herói nacional, como eu mesmo já o tratei várias vezes e continuo tratando aquele Sérgio Moro como um herói nacional, alguém que alguns alegavam na época, até nesse programa, não era essa configuração, né? Era parecida em alguns aspectos, mas a análise era de que ele não fez mais do que a sua obrigação. Veja, você fazer apenas a sua obrigação quando se envolve mandar para cadeia gente tão poderosa como Lula, como o maior empreiteiro do país, é óbvio que tem um sacrifício pessoal muito grande. Então isso é um ato de sacrifício heróico, é óbvio, patriótico, né? Então, merece todo o reconhecimento por conta dessa atuação. E é essa atuação do Sérgio Moro juiz que a esquerda radical, né, bate e vai em cima, né? Aí, ao mesmo tempo, ele passa pelo governo Bolsonaro como ministro da Justiça e da Segurança e faz um papel bom, né? Um papel bom, mostra indicadores de queda, tem alguma discussão ali sobre desarmamento ou não, ele diverge da pauta vencedora nas urnas do presidente, com a qual, por acaso, eu concordo, né? Até porque moro num país onde tem muito mais acesso às armas e é muito mais seguro do que o Brasil, né? E tudo bem, é parte do jogo, da divergência, aí ele sai, né? E sai da forma que saiu. E aí vira o quê? Vira uma espécie de blogueiro ali do grupo do site, meio de fofoca, de intrigas, né? Que é hoje em dia o antagonista. E é decadência total, né? Começa a perder a credibilidade, começa a lançar vídeo de estreia como colunista e ter 20 vezes mais gente negativando do que curtindo. E esse é o quadro atual, né? Virou uma espécie de tucano lacrador de rede social. É uma lástima, né? É realmente uma coisa assim degradante de ver. É triste. Então eu desejo ao Sérgio Moro, de fato, que vá por esse caminho. Já que ele abriu mão da magistratura para entrar no governo e saiu da forma que saiu, sem explicações que parecem realmente plausíveis para quem olha de fora, né? Eu acho que ele tentar a vida política com esse carisma todo que ele tem e com essa postura que ele adotou, né? E que esse caminho que ele escolheu é tiro na água, né? Ele vai ser derrotado, né? Então eu acho que também ele continuar como colunista desse site aí, desse pessoal aí, né? Eu acho que é uma mancha e tanto no currículo para alguém tão vaidoso que saiu do governo para preservar sua biografia, né? Ele só deu tiro no pé. Então eu desejo ao Moro realmente que tente resgatar um pouco da sua história, do seu currículo, da sua biografia, né? E siga por um caminho aí do direito, alguma coisa ligada a essa área, porque ele sem dúvida tem conhecimento, né? Mostrou coragem como juiz e tenho certeza que poderá ser um bom advogado, né? Como colunista e como político, até aqui é um fiasco.
Thaís Oyama.
Eu discordo que likes em rede social seja uma boa régua para medir o tamanho de alguém. E fico satisfeita de saber que o grupo de advogados riquíssimos lá, e todos eles com clientes na Lava Jato, não conseguiu o intento de barrar o registro do ex-ministro Sérgio Moro na OAB, né? Teve um deles que chegou a dizer que ia fazer da vida do ex-ministro Sérgio Moro o inferno na planície, né? A vida dele não vai ser fácil na planície. Mas aí esse mesmo grupo rachou em relação a essa tentativa de barrar o registro do ex-ministro. E daí o Moro está aí com a sua carteirinha de advogado da OAB. Eu só acho que não vai ser fácil para ele arrumar clientes, não. Porque não por causa do conhecimento ou falta de conhecimento, e nem se sabe se ele de fato vai atuar e em que área vai ser. Mas imagina, ele fez tantos inimigos, tantos desafetos, né, inclusive no STF, que eu fico pensando quem que vai se atrever a ser cliente dele. Certamente pobres não serão. Ele não vai advogar para pobres, vai advogar para ricos. E esses ricos, o quê? Serão os ricos enrolados na Lava Jato? Eu duvido que ele vá aceitar esse tipo de cliente. Aí um outro tipo de rico vai se arriscar a ter como advogado um ministro que é muito, não digo detestado, mas tem grandes desafetos no STF, onde qualquer processo hoje no Brasil pode chegar. Eu não sei, não. Eu acho que muita gente admira e tieta o ministro Sérgio Moro, mas na prática, contratá-lo como advogado vai ser mais um risco do que uma vantagem. Bom, do ponto de vista político, né, político, todas as pesquisas divulgadas até agora, pesquisas para 2022, o ex-ministro Sérgio Moro aparece em terceiro lugar. Primeiro vem o presidente Bolsonaro, depois vem o candidato petista, e seja esse candidato petista o Fernando Haddad ou o Lula, não importa. O Moro ainda está em terceiro lugar. Não é um bom lugar para se estar, né? Ou pelo menos eu acho que muita gente esperava que ele já tivesse pelo menos lá empatando com o PT. Não está por enquanto. E daí, ele tem no cenário político partidário, não estou falando do apoio da sociedade, estou falando que no cenário político partidário a situação para ele não está melhor, ele está muito isolado. Ele tem contra ele todo mundo, simplesmente. Contra ele estão os petistas, contra ele estão os bolsonaristas, contra ele estão os representantes do Centrão, todos eles por motivos óbvios, né? E a favor dele, do lado dele, tem muito pouca gente, representantes isolados de partidos como o Podemos, lá a parte do Álvaro Dias, tem movimentos políticos como o MBL e acabou. Então, é muito pouco ainda. Se o ex-ministro Moro quiser mesmo estar lá na pista em 2022, ele ainda vai ter que achar a sua turma.
Josias pedindo a palavra.
Muito rapidamente, eu queria só fazer uma observação sobre esse papel de herói do Sérgio Moro. Eu não compartilho dessa visão pelo seguinte: um juiz de direito, ele ganha muito bem no Brasil e ganha bem para cumprir a sua obrigação. O sujeito, quando entra nessa carreira, sabe dos riscos que corre, ganha um régio salário e tem que fazer o seu trabalho. O Sérgio Moro fez direito o trabalho dele. O problema não é o Moro ter virado uma exceção. O problema é a inação dos magistrados, que transformam um personagem como o Sérgio Moro, que cumpre a sua obrigação, numa grande exceção nacional, digno de admiração e tal. Mas ele não fez senão cumprir a sua obrigação. O Moro perdeu credibilidade quando aceitou ser ministro do governo Bolsonaro. Não cabia a um juiz que fez o papel que ele fez aceitar ser ministro do governo Bolsonaro. Ele não teve percepção política para perceber isso. E ele perdeu mais credibilidade ainda quando demorou a notar, demorou 1 ano e 6 meses para notar, que ele tinha virado um adereço num governo que estava adernando, que estava se compondo com a plateia, com o tipo de político que ele, como a juiz da Lava Jato, mandava para a cadeia. Demorou muito a perceber isso. E saiu tarde. Agora está tentando recuperar terreno. E acho que ele tem todo o direito de ser candidato à presidência da República, se quiser, por que não? Tem idade para isso, tem bom conceito para isso, e num país que falta tanta opção, tanta alternativa presidencial, por que que não podemos mais uma alternativa? O eleitor vai, escolhe.
Constantino também pediu?
Não, claro que ele tem direito, eu só disse que ele vai perder, eu fiz uma análise. Porque ele caiu em descrédito com muitos pela postura que ele adotou fora do governo. Mas eu só queria pegar essa história do heroísmo, que já foi muito debatida aqui atrás, quando era outra colega na bancada, né? Veja, o próprio Josias colocou, né, a exceção. Olha, é muito fácil nós ficarmos aqui desse conforto, né, sempre analisando, apontando dedos, criticando, só no gogó, né, falar que não faz mais do que obrigação porque ganha bem. Corre risco de vida, envolve a família toda como risco de vida. A gente cansa de ver em países latino-americanos atentados contra juízes. Na Argentina, do Foro de São Paulo, do kirchnerismo, foi a óbito algum ali, que um deles pelo menos. Então, é tudo isso muito fácil e cômodo falar, não fez mais do que obrigação. Quando está lá com o seu na reta e com a família toda na reta, é óbvio que o buraco é mais embaixo. Então, é só um reconhecimento que eu e milhões de brasileiros tivemos à época. Justamente pelo que o Josias falou, é uma exceção, né? Pouquíssimos fazem isso. O que mudou com o Moro e a Lava Jato? Por que que a Lava Jato é um símbolo tão importante? Porque pela primeira vez, figurões tão poderosos e ricos como Marcelo Odebrecht e Luiz Inácio Lula da Silva foram parar atrás das grades. E quem estava lá decidindo isso? O Moro. Então não vamos diminuir, relativizar uma atitude corajosa dessas.
Thaís, em seguida o Josias. Vai lá, Thaís.
Eu só queria acrescentar, na verdade, uma informação a que eu dei para que ela fique completa. Então, de fato, o ex-ministro Sérgio Moro, em todas as pesquisas divulgadas até agora, ele está em terceiro lugar. Mas veja só, na hipótese de um segundo turno, ele dá uma vitória menos folgada para o presidente Bolsonaro. Então, só para explicar, o presidente Bolsonaro, todos os candidatos, mas ele ganha com muito menos folga do ex-ministro Sérgio Moro do que quando o candidato é um petista, seja ele o Lula ou seja ele o Haddad.
Vai lá, Josias.
Não, eu só queria observar que não se trata de reduzir o papel a importância do Moro, ao contrário, está se enaltecendo, mas se você transpõe essa realidade para a presidência da República, por exemplo, essa busca por um salvador, por um herói e tal, esse é o grande problema do Brasil. Um presidente, quando se elege, ele tem que cumprir a obrigação dele. Se cumpre bem, pode ser reeleito, pode depois eleger alguém do seu grupo, é do jogo. Agora, você ficar buscando heroísmo onde há cumprimento de obrigação, o problema, insisto, está no resto, que não cumpre adequadamente as suas funções. Agora, que corre risco e tal, isso tudo é real, mas o sujeito sabe que vai correr esse risco quando escolhe a carreira. Em relação à derrota, aos olhos de hoje, o Sérgio Moro seria derrotado, mas ainda estamos muito longe da eleição. Então, essa muita água ainda vai passar por baixo dessa ponte, né? Então, a essa altura, por exemplo, na eleição passada, pouca gente atribuía ao Bolsonaro condições de ganhar a eleição. E ele ganhou a eleição, porque a conjuntura vai se alterando. Então, o fato de dizer que ele hoje está em terceiro lugar, aí, num segundo turno, seria derrotado também pelo Bolsonaro, como todos os demais candidatos, isso é a realidade de hoje, isso pode mudar.
Constantino, muito curto, por favor, que
muito
eu preciso
curto,
ir para break.
Muito curto, claro que tudo pode mudar. A minha análise é que com o carisma dele, com a postura que ele adotou, ele perde. Né? Ele agrada a bolha hoje em dia e não o povo lá fora. Sobre o heroísmo, só mais uma coisa, o soldado que vai para uma guerra lutar contra nazistas, contra comunistas, ele também sabe que está correndo risco, ele também está fazendo a obrigação dele, mas ele é herói. Ele é herói. Então, assim, o heroísmo significa isso, uma virtude rara de coragem. Então, eu insisto que é sim diminuir o papel de quem faz apenas a obrigação, e essa obrigação envolve riscos tão grandes, inclusive para toda a família.
Pausa para mais um rápido intervalo comercial aqui no 3 em 1 e daqui a pouco a gente está de volta aqui na PAN.
3 em 1.
Com essa história de fake news se espalhando, muita gente vem me perguntar: Átila, como que eu faço para identificar o que é fato e o que é fake? Por isso, eu resolvi preparar uma espécie de tutorial com passos do que você pode fazer. Primeiro passo, desconfie. Quando chega uma notícia, principalmente se for uma notícia das mais impactantes, procure saber de onde veio. É algum site conhecido ou um site oficial que publicou aquilo? Saiu nos principais veículos de comunicação? Segundo passo, confira sempre. Existem plataformas profissionais feitas para checar o que é fake e o que é fato. Dá uma olhadinha lá para cortar o caminho. Terceiro passo, é fato ou é opinião? Não tem nada de errado, não há nada de mal em compartilhar uma opinião honesta, só não pode confundir com fatos concretos. E quarto passo, se é verdade, compartilhe. Compartilhar informação e conhecimento é sempre positivo, o que não se deve fazer é ofender ou espalhar mentiras, combinado?
O biólogo Átila Iamarino não cobrou cachê para participar desta campanha. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Jovem Pan News. Jovem Pan. Conheça o Zuco Delivery, o aplicativo do Zuco para você desfrutar no conforto da sua casa. Massas tradicionais preparadas artesanalmente, carnes, peixes, aves, cardápio completo com o melhor da cozinha italiana, com o toque contemporâneo do Zuco Restaurante. Zuco Delivery, o novo app com o melhor da culinária italiana, agora na sua casa. Disponível grátis na sua loja de aplicativos. Baixe agora. Zuco, sempre um bom momento.
Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito.
Estamos de volta, a lentidão vai subindo em São Paulo, isolamento caindo. Nós temos agora mais de 70 quilômetros de vias congestionadas, de acordo com a CT. Rodízio de hoje, placas de final 7 e 8 não podem circular até as 20 horas no centro expandido de São Paulo. A Tietê hoje apresenta uma longa fila para quem pretende atingir a região da Zona Leste. São mais de 10 quilômetros, 10,6, desde a ponte da Freguesia do Ó até o acesso à rodovia Presidente Dutra. Pela pista central são 8 quilômetros, também o início ali na ponte Júlio de Mesquita Neto até a região ali do Arco da Sabesp. Então, motorista, atenção. Em relação a Pinheiros, Interlagos, Castelo, Jaguaré até a cidade universitária 2,7, e temos também no sentido oposto Castelo, ainda Interlagos também, na Ponte Laguna até a região ali da Ari Torres, Avenida dos Bandeirantes em direção à Rodovia dos Imigrantes agora, Rebouças e Eusébio Matoso, centro bairro. Temos também a ligação leste-oeste, então a situação bastante complicada já no trânsito da cidade de São Paulo, e daqui a pouco voltamos com outras informações. Até mais.
3 em 1.
Cinco horas da tarde, 51 minutos, estamos de volta aqui na programação da Pan com o nosso 3 em 1. E, gente, no início do programa, nós perguntamos a vocês se vocês contratariam o ex-juiz Sérgio Moro como seu advogado. E vocês nos enviaram os seus vídeos para o WhatsApp da Pan, então chegou a hora. Fala, excelência!
Se eu contrataria o juiz Sérgio Moro para ser meu advogado? Bom, se eu fosse do PT, jamais. Se eu fosse do PSDB, com certeza eu contrataria o juiz Sérgio Moro. Agora, como eu não sou nem de um nem de outro, é para se pensar. Eu sou João Paulo Machado, de Jacareí. Um forte abraço para vocês aí, essa bancada bacana aí. Valeu, tamo junto.
Boa tarde, pessoal do 3 em 1. Thaís, Rodrigo Constantino, Josias e Paulo. Contratar o Sérgio Moro, eu hoje acho que não teria cacife, né? E graças a Deus não estou precisando de advogado. Mas nós já contratamos, né? Em 2018. Estava fazendo um excelente trabalho. Infelizmente, a política o traiu. Agora, o que ele entende mesmo de direito, do departamento jurídico, eu acho que ele vai se dar muito bem. Torço para o sucesso dele. Rogério, São Bernardo do Campo. Um abraço.
Boa tarde, equipe do 3 em 1. Sobre a questão de hoje, de forma nenhuma eu contrataria o ex-ministro Sérgio Moro como meu advogado. Eu acho que a relação entre um cliente e seu advogado tem que ser principalmente de transparência e muita lealdade. E o exemplo que ele deu, enquanto ministro do presidente, não credencia para mais nada numa relação de confiança.
Muito bem, muitíssimo obrigado pela participação de todos. Você viu, Thaís Oyama, tem performance, tem discurso
talentoso.
Introdutório, finalizado, é maravilhoso. Gostou, Constantino? Bom, hein?
Muito bom, muito bom.
Josias, curtiu?
Sempre, acho que sempre a voz dos nossos espectadores é sempre bem-vinda aqui, né?
Muito bem, olha, a gente ainda dá tempo para a gente falar de um assunto que é muito importante sobre o impeachment que aconteceu, né, que está acontecendo lá no Rio de Janeiro. A comissão especial do impeachment do governador afastado do Rio, Wilson Witzel, votou pela continuidade do processo nesta quinta-feira na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. O relatório produzido pelo deputado Rodrigo Bacelar recebeu votos favoráveis de todos os 24 deputados presentes. O parecer necessitava de maioria simples para sua definição, com um quórum mínimo de 13 dos 24 membros. Agora, o processo segue para análise e votação de todos os membros da casa em plenário, onde precisa receber 2/3 dos votos de todos os deputados, ou seja, 47 votos para que isso seja aprovado. Se acontecer, Witzel é afastado pela Alerge. Thaís Oyama, um tweet para cada um, por favor.
Pois é, o governador já era, né? E ele vai entrar para a história como o político que subiu mais rapidamente e caiu mais rapidamente, né? Ele, do nada ele veio e, pelo jeito, para o nada ele voltará.
Constantino, um tweet.
É isso, é a consumação de uma morte anunciada. Já vai tarde. Tchau, querido, e que fique de alerta para aqueles que querem trair suas bases eleitorais.
Josias, para fechar.
O Rio está num ritmo de trem fantasma, né? Um susto atrás do outro. Eu disse aqui há um mês e meio, mais ou menos, que o Wilson Witzel tinha virado um ex-governador ainda no exercício do cargo. Foi afastado pelo STJ, agora abriu-se um processo de impeachment lá, com a unanimidade dos votos da comissão processante, e o tombo do Witzel virou um dado da realidade. O problema é que o trem fantasma agora tem como maquinista um substituto, que é o Cláudio Castro, que é farinha do mesmo saco. E problema análogo existe na Prefeitura do Rio de Janeiro. Então o Rio virou um caso de sepsemia, infecção generalizada.
Muito bem, olha, gente, mais uma vez muitíssimo obrigado pela presença, pela participação de todos. Chegou a hora da gente dar tchau. Tchau, Thaís Oyama, um beijo pra você e até amanhã.
Tchau, outro Paulo, até amanhã. Constantino, Josias, tchau, audiência.
Tchau, Constantino.
Tchau, tchau, boa noite pra todos.
Abraço, Josias.
Abraço, Paulo, boa noite a todo mundo, até amanhã.
Muito obrigado a você que ficou conosco até aqui. Fique agora com os Pingos nos Is na programação da Rádio que Virou TV. É sempre um prazer. Amanhã, sexta-feira, nós estaremos aqui às 5 horas da tarde com mais um 3 em 1. Tchau!
notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
O time de comentaristas da Jovem Pan é imbatível. Todos os dias, no rádio e na internet, a melhor análise com a visão plural dos fatos e a independência que é tradição da Jovem Pan.
Ninguém mais está preocupado com o fato do troço ser ilegal.
Então tá ficando até um pouco engraçado.
Para isso aí, mas eu me espanto.
Reitero, nunca fez nenhum tipo de gesto autoritário ou ditatorial?
Sim, para investigar aqueles que estão nos investigando.
Mas ainda tem muito abuso por aí.
É exatamente o que ele disse na reunião, nada.
Isso é um absurdo, são hienas que se aproveitam do momento de fragilidade assim.
Os principais fatos da política e da economia analisados por quem entende do assunto e respeita a sua inteligência. Jovem Pan, a rádio que virou TV.
O Fredi pensou em todos os detalhes para receber você com toda a segurança. Estaremos abertos todos os dias das 11 da manhã às 5 da tarde. Tudo para que você possa voltar a viver ótimos momentos com o melhor da gastronomia francesa. Peça também pelo delivery, disponível nos aplicativos ou pelo telefone 3167-0977. Fredi, ícone da gastronomia francesa. Rua Pedroso Alvarenga, número 1170, Itaim Bibi.
As Lojas 100 já venceram muitos desafios. A gente faz o melhor e segue em frente. Estamos dobrando nosso centro de distribuição, construindo novas lojas e juntos vamos crescendo com toda a segurança. Higiene, limpeza, distanciamento, máscaras em todos os setores. As Lojas 100 são amplas, limpas, arejadas, muito bem ventiladas e climatizadas. O ar é renovado a cada 2 minutos. Queremos você sempre bem com as Lojas 100.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto. ZYK 664, 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Os pingos nos is. Jovem Pan.